Muito boa tarde, então, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar hoje a nossa primeira reunião já de trabalho, da nossa comissão. Desejo a todos um excelente trabalho nos próximos meses. Esperemos que 4 anos, mas isso é uma questão que logo vamos ver. Entretanto, eu não vou começar aqui pelos primeiros pontos, vamos aguardar ver se entretanto chega pelo menos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e até o Sr. Deputado Hugo Carneiro, não sei se ele vem ou não, por só alguns pontos que foram eles que levantaram até as questões, e vamos tratar já aqui dos outros assuntos. Portanto, para informação dos Srs. Deputados, foi pedido pelo deputado Filipe Martiniano Martins de Sousa autorização para prestar depoimento por escrito na qualidade de testemunha, de acordo com o que tem sido prática habitual. Portanto, cabe ao Presidente da Comissão dar o ok, que eu já dei, mas estou a informar os seus deputados desta situação. Para além disso, foram enviados o pedido de 2 pareceres. Parecer esses que teoricamente seriam enviados para o grupo de trabalho do Registro de Interesses, mas como esse é um dos assuntos que vamos debater, a criação ou não realmente desses grupos de trabalho, há pelo menos aqui um parecer que vamos ter que distribuir já para decisão, que é um parecer pedido pelo Sr. Deputado do Livre, Sr. Deputado Jorge Pinto, que tem a ver com uma viagem que pretende fazer a um evento, que tem lugar no Brasil. Como alguma urgência nesta decisão, porque a viagem ocorre, penso que logo no início de agosto, de maneira que, como não sabemos ainda, relativamente ao grupo de trabalho do Registro de Interesses, se calhar, Hugo, se quiseres, podes sentar aqui. Isto também está aqui, vocês é que sabem. De maneira que eu ia-me pedir, penso que o primeiro grupo a decidir é o PSD, certo? Iríamos pedir ao grupo parlamentar do PSD, que no decorrer, portanto, desta sessão, indicasse quem é que pode emitir este parecer. Também podem indicar a seguir, ok? É um parecer que, no fundo, não é algo muito complexo, mas pronto, para haver pelo menos alguma rapidez na resposta dada aqui ao Sr. Deputado. A nível destes assuntos pendentes para decisão, penso que não há mais nada neste momento. Há aqui também um pedido da Sra. Deputada Adriana Rodrigues, sobre uma questão que tem a ver com o registro de interesses. Mas não há uma urgência tão grande nesta resposta, visto que existem pelo menos 2 meses até se completar o prazo para serem preenchidos, de maneira que eu penso que isto podemos aguardar até de ser decidida a questão dos grupos de trabalho e depois a seguir logo se vê se vai para o grupo de trabalho ou não, conforme a nossa decisão sobre esse assunto. E isto era o que estava para ser decidido com mais urgência. Relativamente à organização dos trabalhos da Comissão, a sugestão dos serviços, e tal como foi hoje marcada esta primeira reunião, é ser às terças-feiras às 15 horas. Isto devido a outras comissões que ocorrem um pouco mais tarde e de maneira que dá alguma flexibilidade para os seus deputados estarem nesta comissão e poderem ir a outras comissões a seguir. De maneira que, não havendo oposição, vamos mantendo este horário, portanto, das terças às 15. Os seus deputados já sabem que, devido a pareceres, têm que ser aprovados relativamente aos seus deputados. Teremos que marcar ocasionalmente, em qualquer dia, quando isso é necessário, ou até mesmo antes dos plenários, como tem sido prática, reuniões com um caráter um pouco mais urgente para decisões sobre pareceres desde levantamento de imunidades, etc., etc. Mas, à partida, vamos então manter esta reunião para a terça-feira, 15 horas.
Sim, Antes de mais, cumprimento o Sr. Presidente, todos os presentes. Nem todas as comissões ainda fixaram, quer dizer, ainda estamos a perceber qual é o mapa dos horários das diferentes comissões. Por exemplo, sei que a defesa é exatamente a esta hora, por exemplo, e às vezes na transparência nós até fazíamos isto um bocado na hora de almoço e tal. Eu não sei se, por exemplo, se criássemos aqui este desfazamento de meia hora, por exemplo, se fosse 2:30, não sei se isso causava prejuízo a todos ou não. Ou se era consensual, mas podia ajudar a compatibilizar se fosse possível. Sim.
Ok, então, se está tudo de acordo, vamos apontar para as 2:30, obviamente podendo a qualquer altura ser ajustado o horário conforme as necessidades. Já agora vamos marcar para a próxima quarta-feira às 14:45 a fotografia da comissão na escadaria habitual. Portanto, não, da manhã 8 dias, que é para haver mais espaço para dia 9, mas depois os serviços vão enviar um e-mail, portanto, a informar os seus deputados, né, dessa fotografia. Ok? Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. É apenas para dizer que o Sr. Deputado Delgado Alves não deve vir por causa de um compromisso de última hora, mas estamos prontos para fazer a discussão dos outros temas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, então, começando, digamos aqui, pelo início, a primeira questão é a apreciação e votação data número 1 de 26 de junho de 2025, foi da tomada de posse. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Está aprovada por unanimidade. A segunda questão, que foi na altura levantada então pelo Sr. Deputado, pelo Delegado Alves, é o seguinte: como sabem, a nossa comissão, pronto, em termos de efetivos, é a mais pequena de todas as comissões, porque no passado existiu sempre um problema em quórum nesta comissão, e como o trabalho desta comissão também é um pouco específico e diferente das outras comissões, entendeu-se que não seria necessário ter o mesmo número de efetivos que uma das outras comissões, e de maneira que reduzimos esses efetivos. O que levantou agora outra questão: habitualmente há sempre dois grupos de trabalho que são constituídos, um é o Registro de Interesses e outro o Código de Conduta. Se o Código de Conduta, eu penso que é um pouco mais pacífico decidir, porque o Código de Conduta, por vezes, reúne, sei lá, 2, 3, 4 vezes numa sessão legislativa, já o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses reúne-se muitas vezes. E o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves colocou à consideração a possibilidade, devido à redução que houve à própria Comissão, não existir grupos de trabalho e ser tudo efetuado o trabalho em Comissão. Ou seja, tanto a questão do registro de interesses como o código de conduta é esta comissão que analisa, não havendo essa constituição dos grupos de trabalho. Já agora, chamo a vossa atenção também para o seguinte: em termos práticos, tanto o Sr. Deputado Rui Rocha como o Sr. Deputado Paulo Moacho são únicos, portanto teriam que integrar seja o que fosse constituído. Portanto, estamos a falar dos restantes grupos, que será, portanto, PSD, Chega e PS. Mas também chama a atenção que já em reuniões os seus deputados estão ou como coordenadores ou como vice-presidentes, etc, já integram a própria mesa. De maneira que, em termos práticos, poderão não fazer parte, digamos, efetiva destas reuniões, possivelmente 2 ou 3 deputados em termos práticos. Portanto, também chama a atenção para isso. De maneira que esta é a proposta que realmente foi feita. Esta é uma proposta que implica algumas alterações, especialmente no que diz respeito ao regulamento da Comissão, porque tem que passar a estar no regulamento da Comissão toda esta decisão, e a própria orgânica de funcionamento dos próprios grupos integrados na Comissão, e não em grupos de trabalho, de maneira que esta é uma discussão que eu queria iniciá-la hoje aqui, porque também temos algum timing, não muito, mas convém este assunto ficar fechado no espaço, será, de pelo menos 15 dias, algo desse género, de maneira que poderemos já hoje discutir isto, os grupos poderão pensar no assunto, quem quiser intervir. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer porque poupou-me a exposição. Fez o resumo daquilo que foi a proposta avançada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Portanto, é exatamente isso. Tanto podemos ter essa discussão aqui, como sendo de facto algo novo, dado o número pequeno de efetivos nesta comissão, também compreendemos que não se queira fechar o tema hoje. Uma coisa é certa, como disse o Sr. Presidente, e bem, se entenderem que de facto não faz sentido, com o número reduzido que temos hoje de efetivos, ter dois grupos de trabalho a funcionar sobre aqueles dois temas e que as coisas sejam decididas em plenário, terá de haver, como disse, alterações ao projeto que temos agora de regulamento da Comissão, pelo que o ponto 3 também seria adiado. Portanto, também não queria deixar de pôr em consideração este elemento. Acho natural que não se queira tomar já hoje uma decisão, mas acho que de facto é pertinente considerar que se faz sentido uma comissão com este número de efetivos continuar a funcionar como funcionávamos na legislatura anterior. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer. Sr. Deputado.
Sim. O Sr. Presidente referiu aí bem que o grupo de trabalho do registro de interesses na legislatura anterior, nas outras não sei como é que terá sido, mas pelo menos na anterior reuniu 18 vezes ou 19, 18 ou 19, nós até pusemos aquela nota no relatório final sobre o número de reuniões. E era bom que todos nós estivéssemos conscientes para poder fazer uma avaliação sobre essa questão desse grupo de trabalho em específico. O outro, eu não, enfim, julgo que não tem essa relevância, não reúne tantas vezes, portanto a questão não se coloca, mas no caso do grupo de trabalho do registro de interesses, reunir 18 ou 19 vezes, para quê? Portanto, estamos aqui alguns de nós que estiveram nesse grupo, portanto, em que vamos percorrer as declarações de registro de interesses de todos os deputados um a um e ver... Aqui já é professor e já colocou a data fim. Está tudo confirmado? Então vamos ao seguinte. Aqui diz que, por exemplo, aqui não tem nenhuma atividade profissional anterior. Não tem nenhuma atividade profissional anterior. Será que se esqueceu ou não se esqueceu? É preciso confirmar isto. Neste aqui, esqueceu-se de colocar as senhas de presença da Junta de Freguesia ou da Assembleia Municipal. Quem é que o contacta? É isto, ou seja, é burocrático, é pequenino até, é necessário, mas é pequenino no âmbito, e estar a convocar o plenário todo da Comissão para isso, eu acho que pode ser honestamente excessivo. E, portanto, eu acho que esse grupo de trabalho poderá fazer sentido continuar, e o outro eventualmente não. Talvez mudando até nesse grupo de trabalho alguma da metodologia, também já conversamos informalmente sobre isso, para que não só o trabalho possa ser feito mais depressa, evitarmos que sejam 18 ou 19 reuniões e talvez até reavaliar isso no futuro, se conseguirmos encontrar uma metodologia que permita que enfim, aquilo que a comissão / grupo de trabalho tem que fazer seja feito, que os seus deputados, aquilo que lhes compete também seja feito, mas eu temo que nesta fase terminarmos já com esse grupo de trabalho em específico pode ser precipitado. Mas é uma opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentá-lo a si e todos os senhores e senhores deputados, senhores assessores, todo o pessoal presente com votos de um bom mandato. Eu vi com bons olhos a proposta do Partido Socialista, mas a verdade é que também não enjeito aquilo que o Sr. Deputado Carneiro agora disse. Enfim, no sentido de não ser também uma mudança repentina e muito violenta, dadas as especificidades do grupo que estamos a falar, o outro também já foi dito, não vale a pena estar a repetir, reúne menos vezes, portanto é mais pacífico, mas este, penso que talvez aqui uma posição intermédia fosse para os trabalhos desta comissão mais produtivo, pelo menos neste momento, sem embargo no futuro podermos eliminá-lo completamente, mas para já era esta a nossa posição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando contribuir para a quadratura do círculo, talvez pudéssemos desenhar uma fórmula em que, para a avaliação inicial dos registros de interesses, se mantivesse o grupo de trabalho, e depois, quando ele rotinasse, ou seja, feita essa conclusão inicial, porque aí, de facto, passa a ser mais esporádico, pontual e, no fundo, é só ver quando alguém faz uma alteração, ter que verificar, aí sim, eventualmente, descontinuar. Portanto, eu acho que serviu ao duplo propósito de não termos que extingui-lo já, de permitir fazer essa avaliação e ter esta fase inicial Não é tanto inicial, porque os prazos terminando em agosto, nós provavelmente dedicaremos o nosso regresso depois, não sei que vá toda a gente de férias ver registros de interesse, mas a partir do mais provável é em setembro retomar essa tarefa e depois logo se verificaria da subsistência. Portanto, e para já mantinha-se com essa ótica, sujeita à avaliação de se depois, em função do volume de trabalho, se justificaria, portanto não teríamos dificuldade. Quanto ao do Código de Conduta, cá está, como a maior parte das coisas vem diretamente ao plenário, não tem que deixar de vir ao plenário, e também foram razoavelmente esporádicos e pontuais os casos em que aquele grupo de trabalho teve autonomia, esta comissão também diminuiu em escala precisamente para permitir concentrar trabalho e, portanto, nessa perspectiva, nada a opor a esta solução intermédia que assim ficava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nesse caso, se todos estiverem de acordo, podemos tentar fazer estas alterações no regulamento da comissão, que vai refletir esta questão de inicialmente ser criado um grupo de trabalho de registro de interesses para a verificação de todos os registros de interesses, fim do qual passará a ser decidido através da comissão normal, qualquer questão que surja no que diz respeito ao registro de interesses. No que diz respeito à Código de Conduta, passa então a fazer já parte da própria comissão. Portanto, penso que foi mais ou menos isto que foi discutido. Vou então pedir aos serviços que façam estas alterações, logo que sejam feitas, serão enviadas por e-mail para os seus deputados, poderão analisar e, se já for possível, na semana que vem, na próxima reunião, podemos já discutir e votar esse regulamento. Sr. Deputado.
Só acrescentava uma coisa que nós não, enfim, não discutimos, porque isto depois vai encadeando. No grupo de trabalho são dadas credenciais pela entidade para a transparência. Eu não sei se depois, passando para o plenário, se todos temos que ter essas credenciais. Eu acho que era melhor manter uma pessoa, talvez, por partido. Sim, para já, pronto, e depois reavaliamos isso à frente, porque senão vamos multiplicar passwords e... Sim.
Obrigado, Sr. Deputado. É pertinente essa... Essa afirmação, de facto, penso que o trabalho mais lógico será mais tarde, talvez, a nível de coordenação ou de mesa ou qualquer coisa, tendo esse sentido, encontrar-se aqui um número correto, porque já vimos que isso é um assunto sensível e que já levou a problemas no passado, portanto, teremos de ter algum cuidado, digamos, no que diz respeito a essa parte. Já agora... Também, relativamente aos pedidos de parecer, vamos usar uma grelha comum para todos os parceiros da Comissão, independentemente da matéria, ou vai-se distinguir o tipo de parecer? Penso que o habitual é qualquer tipo de parecer, segue a distribuição. Ok, havia realmente essa distribuição, mas aí tinha a ver realmente com os grupos de trabalho, porque então obviamente vai para os grupos de trabalho. No caso, neste caso, já não vai haver a parte do Código de Conduta, por exemplo, então nesse caso os parceiros pedidos de imunidade ou de Código de Conduta, por exemplo, aí já terão uma distribuição, penso eu, rotativa. Sou deputado.
Se calhar, nós, a prática que tínhamos no registro de interesses era, no fundo, havia uma espécie de triagem prévia para ver se justificava emitir parecer ou se, na maior parte dos casos, não se reconduzia à doutrina anterior. E, portanto, se calhar, uma vez que o grupo de trabalho se mantém, poderia haver a distribuição disto e de coisas no âmbito do registro de interesses e depois tudo o resto ficava na outra, ou seja, imunidades e o que surgisse de código de conduta. Portanto, ficava a duas, porque uma faixa de distribuição muito provavelmente dentro do grupo de trabalho de registro de interesse e a outra é geral, portanto, enquanto ele se mantiver, sugeria, ao invés de termos as três distribuições, ter só duas, a geral da comissão e a específica do registro de interesses, portanto, do qual entra o circuito.
Muito bem, Sr. Deputado. Fui-se alertado pelos serviços que também há a questão de iniciativas legislativas, que isso aí normalmente já tem uma outra grelha. Portanto, no fundo, iríamos três grelhas diferentes. Sr. Deputado.
Já agora, já que o Sr. Presidente deu nota disso, Nós diminuímos o âmbito da Comissão, tendo em conta o seu foco. Ficou em aberta dúvida, que não ficou ainda esclarecida, se ela manterá iniciativas legislativas como no passado ou não. Portanto, podíamos fazer essa discussão. Não sabe, ou seja, não ficou nada discutido sobre o assunto. Suscito-a agora, tendo em conta que poderá ela ter volume de iniciativas legislativas, não muito, houve algumas no passado. A dúvida é se faremos aqui ou se irá ficar na primeira comissão. Tendo em conta que a opção foi implicitamente especializar esta na comissão de execução das questões de estatuto e de código de conduta e por aí fora, as alterações legislativas eventualmente ficarem na primeira comissão, tendo em conta que muitas vezes também convocam outros temas. Isto que estou a dizer, estou a colocar a questão pela primeira vez, e portanto não veríamos com maus olhos esta comissão não ter competência legislativa e ela ficar na outra, que é a matéria que teria que se fixar na tal resolução que estipula, depois da reunião da Conferência de Presidentes, a distribuição das águas. Portanto, fazemos esta sugestão, convivemos bem com a outra, também diga-se de passagem, era só mais numa ótica de esta ser singular, no sentido em que é uma comissão executiva, salvo seja, e enquanto as outras, ou a outra, ficariam nessa sede. Porque há sempre um conjunto de matérias que vai ora para uma, ora vai para outra, por exemplo, o lobby vem aqui e vai lá, portanto, deixava só esta reflexão, sendo que a maior parte de nós, membros desta comissão, também estamos na primeira e podemos participar nos trabalhos da outra, caso a questão se colocasse. Portanto, não temos que decidir isto hoje, deixava era só para reflexão esta opção.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo quer intervir. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São duas notas. A primeira, naturalmente, é para saudar todos. Esta é a primeira reunião de trabalho. E saudar também aquilo que foi uma observação que o Sr. Presidente fez, que eu corroboro integralmente, é de que isto seja uma legislatura de 4 anos. Esse era o princípio que norteou o funcionamento desta Assembleia durante muitos anos. Era um princípio aceito por todos, era um princípio correto, à luz daquilo que a Constituição assim estabelece, e, portanto, vamos desejar que, independentemente daquilo que é a mudança, à luz daquilo que é a vontade dos portugueses, que esse seja um bom princípio. E, portanto, quero aqui sublinhar isso. A segunda nota é dizer que está subjacente a toda esta discussão aquilo que, efetivamente, é a alteração do regulamento da Comissão, e que o PSD irá apresentar algumas alterações, de modo que sejam também elas próprias analisadas e discutidas, para que daqui para uma semana possamos ter em atenção também esses contributos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também informo os Srs. Deputados, é possível disponibilizar nas páginas dos deputados os links das declarações únicas. Ou seja, no fundo não é o link com a declaração do próprio deputado, mas envia o link para a entidade da transparência, onde terá que entrar e consultar. Mas isso já é possível passar a estar dentro da página de cada deputado. Era algo que já se tinha pedido e para informar que neste momento já é possível informaticamente essa questão. Uma outra questão... Sr. Deputado.
Sr. Presidente, uma vez que está a falar dos registros de interesses, e isto é uma coisa que eu tenho aqui preocupação no espírito, eu quanto a isso estou tranquilo que já entreguei a minha declaração logo. Portanto, já despachei, mas há muitos deputados novos no Parlamento e eu sei que todos eles são informados no acolhimento sobre a necessidade do registro de interesses e dos respectivos prazos, mas não seria pior se pudéssemos, se concordassem naturalmente, pudéssemos reenviar essa informação dada pelos serviços, alertando dos prazos, quando é que termina, porque eu tenho sentido nos corredores que há muitas pessoas que estão... não é ansiosas, é desconhecedoras da necessidade e dos prazos e, portanto, distraídos com outras coisas, porque chegam aqui pela primeira vez, é tomada de posse, é a construção das comissões, agora começam as comissões, e eu acho que para evitarmos que alguém seja surpreendido com algum incumprimento, quando esse prazo terminar, e isso até ajudava no grupo de trabalho do Registro de Interesses, naturalmente, que se pudéssemos fazer sair uma informação com aquilo que os serviços da Assembleia divulgaram no acolhimento e reforçando qual é o prazo limite para a apresentação disso, não seria pior. Uma vez que estamos a falar dos registros de interesses, fica a sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que é pacífica essa sugestão e que poderemos realmente efetuar esse envio desse e-mail. Outra questão que surge aqui também é o seguinte, que é links das declarações únicas dos membros do Governo no próprio site da Assembleia da República. Isto porquê? É a Assembleia da República que também verifica as declarações dos membros do Governo, mas o Governo em si não as publicita. Portanto, em termos práticos, a Assembleia poderá publicitá-las, mas até agora essa é uma questão que não foi realmente decidida, mas no passado eram publicitadas, penso eu, portanto, quando havia os registros dentro da própria Assembleia e onde se consultava, era onde estava também os do Governo. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu penso que deixou de ser necessário, ou seja, anteriormente este registro de interesse específico era só para deputados e para membros do Governo. E, portanto, só a Assembleia que o pedia e a razão pela qual estava no site da Assembleia era porque era o local onde eles eram entregues e, portanto, estavam par a par, havia uma secção específica para os membros do Governo. O que se passou depois de entrada em vigor da Lei 52 de 2019 é que o registro de interesse passou a ser abrangente a todas as pessoas e é consultável na página da entidade. E o que fica é a obrigação de, na entidade respectiva, estar o link para a entidade da transparência. Portanto, eu diria que o Governo tem a obrigação de, na página, eventualmente, de cada um dos membros do Governo, ter o link para a respectiva declaração na página da entidade. Nós já não a temos de ter, ou seja, nós só temos que garanti-la para a página do registro de interesse dos deputados. Diria apenas que tem que se conservar as anteriores a 2019 para cumprir o histórico. Portanto, as que estão carregadas lá deveriam ficar. Mas acho que para o futuro nós não precisamos ter uma secção para registros de interesses dos membros do Governo no site da Assembleia, porque elas se acedem através da entidade para a transparência e ou através do portal do Governo. Que eu penso que não terá publicidade, mas o Governo terá a mesma dificuldade que nós temos, que é não haver autonomização do link e, portanto, quando muito precisará do link genérico para onde se podem consultá-los. Portanto, sempre são os megabytes de espaço que não ocupamos, sempre poupamos em bytes, não diria, mas em bits.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunta ao Partido do Governo se quer intervir nesta questão ou não.
Bem, o que é que eu posso dizer? É pertinente, houve uma alteração substancial, naturalmente que o Governo também tem conhecimento efetivamente disso, e portanto acho que não é a Assembleia, independentemente daquele inciso que foi dito, como é que se acede, o link que se deve utilizar, ser semelhante ou não, mas é uma questão que eu penso que é pertinente no sentido de não sermos nós a ter a incumbência própria de o fazer, remetendo isso naturalmente para quem tem naturalmente a responsabilidade de o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que então fica este assunto resolvido. No nosso ponto 4, a apreciação do projeto de plano de atividades e do orçamento da Comissão, todos os senhores deputados também já receberam, apenas foi retirado um ponto do plano anterior, porque já foi efetuado esse evento, se podemos chamar assim, e de resto manteve-se do que estava, portanto, no orçamento anterior. Se tiverem alguma sugestão ou uma alteração, também poderão analisar e numa próxima reunião poderemos discutir isso, a não ser que queiram falar de algum assunto específico no que diz respeito neste momento ao orçamento. Nesse caso, vamos passar à frente. Okay. Relativamente ao ponto 3, íamos só possivelmente colocar então um prazo para enviarem propostas de alteração ao regulamento da Comissão. Até ao final desta sexta-feira, parece-vos bem? Ok. Senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não se importa, só para dizer que ficou até esta sexta-feira o envio de alterações ao regulamento da Comissão, ok? E também para o plano de atividades e orçamento, caso também haja alguma alteração. Nos outros assuntos, uma dúvida aqui é o seguinte, que é a reunião de mesa e coordenadores. As reuniões de mesa e coordenadores, voltamos à mesma teoria de sermos agora um grupo mais pequeno, se tem sentido ou não. Eu penso que não terá muito sentido, porque é praticamente as pessoas que estão aqui neste momento nesta comissão. Há uma questão que é o seguinte, poderá haver por vezes assuntos de matéria mais reservada, que queremos discutir um pouco mais privadamente. Digo isto, por exemplo, no caso da comunicação social, que pode assistir normalmente às comissões normais, mas que poderemos indicar antes da reunião que a reunião é tem matéria reservada e não poderá ninguém assistir. E nesse caso fica salvaguardado esse, digamos, esse sigilo para podermos de falar mais à vontade de determinados assuntos, caso eles surjam, como surgiam por vezes no passado. Sou deputado Pedro Delgado Alves, pediu a palavra.
Muito obrigado. Tendencialmente eu estou de acordo, eu acho que podia fazer uma sugestão como acontece noutras comissões, é que se eventualmente estipulasse uma data para a fixação da ordem do dia e, portanto, remetê-la aos coordenadores para sugestões, no caso de não haver aditamentos, estabilizá-la nesse momento e, portanto, aí cumpria-se o objetivo de fazer a audição dos grupos parlamentares antes da fixação da ordem do dia. E para os casos em que a necessidade revelasse, por razões de reserva ou de maior ponderação, que se fizesse uma reunião formal de mesa e coordenadores fazer nesses casos, mas, portanto, podia-se operacionalizar isso dessa forma, fazendo circular a proposta de ordem do dia. Eu acho que há várias soluções de outras comissões, há umas que circulam até à sexta-feira da semana anterior, isto mantendo na terça-feira as reuniões, se até determinada hora ficar estabilizada, enviar-se-ia nesse contexto. Eu acho que assim também não nos pareceria mal fazer essa diminuição das reuniões de mesa e coordenadores, também estaríamos de acordo.
Obrigado, Sr. Deputado. Já agora também tinha aqui essa nota, por acaso, que já na legislatura anterior era prática da anterior Presidente fixar essa ordem do dia sem consultar nessa altura, portanto, os grupos parlamentares. Isto porquê? Porque a maior parte dos trabalhos, como sabem, são por vezes trabalhos que têm que ser decididos com um curto espaço de tempo, ou seja, se houver uma entrada de um levantamento de imunidade ou outra coisa deste género, ou uma suspensão, isso é algo que por vezes é em cima da hora, tem que ser decidido com muito curto espaço de tempo. Então, o normal é, portanto, o Presidente fixa a ordem do dia, faz circular por todos os grupos, podendo os grupos, então, nesse caso, sugerir alterações ou até sugerir novos pontos para essa ordem do dia. Se estiverem de acordo, essa circular será às sextas-feiras, portanto, para a próxima terça-feira, e os grupos, caso queiram fazer alguma alteração ou sugerir algum outro ponto na ordem do dia, obviamente que é só uma questão de responderem ao e-mail. Penso que é a maneira mais prática de funcionamento, se todos estiverem de acordo.
Se me permite, por exemplo, na Comissão de Orçamento e Finanças, nós pedimos até às 10 da manhã de segunda-feira para a reunião de quarta, não é?
Às 15 horas de sexta para a
e ela é distribuída quando?
A questão é que não se esqueçam de um pequeno pormenor. As alterações só poderão ser efetuadas após verem a própria ordem do dia. Portanto, nesse caso, eu diria que o ideal seria mais tardar na quinta-feira de manhã ser enviada a ordem do dia e para fechar na sexta-feira de manhã, nesse caso. E então ser depois enviada à convocatória até ao final da manhã para ser enviada à tarde. Ou seja, quinta-feira de manhã é enviada a ordem do dia proposta para a próxima terça. Sexta até ao meio-dia, por exemplo. Eu penso também durante o dia de quinta-feira o que possa existir, penso eu que também normalmente é pacífico nesta comissão, Sr. Deputado.
Aquilo que eu acho que podíamos dar por ressalvado, não sei se no regulamento ou não, era os casos da mesma verdadeira urgência só temos nas suspensões ou renúncias de mandato, porque são os únicos que têm que operar logo a substituição. Porque nos outros casos todos, mesmo uma imunidade que entre com urgência, uma imunidade pressupõe tempo para pronúncia por parte do deputado visado e, portanto, isso normalmente é logo até desencadeado imediatamente antes da distribuição e, portanto, não há nunca urgência para esses casos. E, portanto, o único que eu acho que podia ficar ressalvado são estes casos em que há uma substituição de um senhor deputado que tem que ter lugar na iminência de uma reunião plenária. Portanto, seria, de resto, eu acho que este modelo funciona, estamos confortáveis com esta solução de horário, não nos parece problemático.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, quinta-feira de manhã. Até às 10 da manhã, por exemplo. Até ao meio-dia de sexta-feira. Não é uma questão. Outra questão, no que diz respeito à distribuição de documentos reservados de apoio às nossas reuniões, o normal é apenas pelos deputados membros desta comissão e respectivos assessores. Eu digo isto porque surgiu, no que diz respeito ao Partido Comunista, por exemplo, na última legislatura, a questão de eles acederem a essa documentação. E o que foi na altura acertado foi que poderiam consultar essa documentação nos próprios serviços e não ser realmente enviado. Eu penso que a lógica é o que faz mais lógica, porque atendendo que eles não pertencem à comissão, não tem lógica estarem a receber a documentação que é da comissão. Querem consultar, dirigem-se aos serviços, portanto não impedimos essa consulta, mas pelo menos há uma certa reserva dessa documentação. Ok. Um último ponto que eu queria lançar aqui essa discussão, que eu já tive a ocasião de falar até com o deputado Pedro Delgado de Alves e com o Hugo.
Porque até há circunstâncias em que todos os deputados têm acesso à documentação para quando ela sobe ao plenário para ser apreciada em plenário. Pode dar-se o caso de certas matérias não subirem em plenário. Portanto, nas imunidades tem que ir, seja para levantar, seja para não levantar, mas numa, imagine-se uma incompatibilidade ou um impedimento, chega uma denúncia anónima ou uma queixa qualquer, se na tramitação se conclui aqui que não há um impedimento, ele não tem que subir, ele só sobe quando um é detectado, portanto, por maioria de razão, por esta razão também, só aquela documentação indispensável a que uma votação tenha que ter lugar é que tem que ser acessível e, portanto, não necessariamente toda, até também só para dar acordo, por esta razão adicional.
Obrigado, Sr. Deputado. Outra questão que eu realmente já tinha lançado também essa possibilidade era de passarmos a usar o Final Code no que diz respeito à documentação mais reservada e que tem a ver essencialmente com o levantamento de imunidades. Isto porquê? Porque para os deputados novos que integram esta comissão, esse é um assunto delicado porque normalmente têm existido sempre fugas de informação sobre elementos que dizem respeito aos processos que dão origem, portanto, a esses levantamentos de imunidade. Até agora o que tem-se estado a fazer é restringir ao máximo a circulação da informação, ou seja, no fundo só o deputado relator é que recebe a informação e só no próprio dia em que há a votação, por vezes umas horas antes, é que essa informação circula por todos os grupos, o que eu sinceramente acho que acaba por ser um espaço muito curto para, por vezes, haver uma análise concreta dessa informação e até de uma decisão concreta. Usando o Final Code, e eu falei no Final Code porque tive essa experiência da CPI da Gêmeas, onde nós usámos o Final Code, permite definir, por exemplo, que o Final Code, para o qual temos licença, poderá ser apenas instalada, vou-vos dar um exemplo, nos computadores de mesa dos deputados na Assembleia da República, não nos portáteis, o que implica que a consulta já fica restringida, pelo menos à Assembleia da República, e o sistema não permite imprimir, tem marca d'água, todas as consultas ficam registadas, portanto, ou seja, permite o deputado poder consultar de facto a documentação, mas ao mesmo tempo haver realmente regras de sigilo e de proteção da mesma. É claro, vale o que vale e se calhar não impede completamente que a informação não possa sair à mesma, mas acaba por ser alguma proteção, e que é assim, eu posso dizer que na questão da CPI funcionou, posso dizer que no máximo saíram alguns parágrafos, por vezes, de alguns documentos, mas nunca saiu documentação completa, que é o que tem acontecido no que diz respeito à nossa comissão. Portanto, eu queria lançar esta questão para discussão, porque é preciso não esquecer que se avançarmos dessa maneira terá que ficar também no regulamento, qual o método de consulta e como se vai trabalhar a nível do Final Code e quem tem acesso ao mesmo, portanto, terá que ficar no regulamento. Portanto, é algo que tem que ser também decidido agora nestas próximas semanas, mas que eu acho que vale a pena os senhores deputados pensarem nesta questão e obviamente que também se não funcionar, estamos sempre a tempo, obviamente, a Comissão é soberana de decidir mais tarde uma alteração ou outro tipo de funcionamento. Agora, eu penso que face ao que até agora foi implementado e, de facto, também não funcionou, acho que valia a pena tentarmos uma solução destas, que está comprovado que funcionou noutras circunstâncias. Não sei se algum Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, eu só queria perceber, portanto, a informação que estaria no Final Code seria apenas aquela que também é distribuída por e-mail em cima da reunião, é isso?
Eu penso que aí é uma decisão da Comissão. Das duas, uma, ou seria essa informação que é distribuída por e-mail na altura da votação, ou seria o próprio processo, caso tenham acesso ao próprio processo. Ou ao documento, porque é preciso não esquecer que a documentação que é cedida naquele dia não é só o parecer, mas sim o pedido que dá origem ao parecer do próprio Tribunal, porque é onde está, muitas vezes, também os factos. Agora, isso é obviamente que isto é uma decisão da própria Comissão, sim, ou que é que se poderá ter acesso ou não.
Nós, se quisermos consultar os processos que vêm dos tribunais, com o pedido de levantamentos de imunidade, podemos ir à tal sala onde estão esses documentos. Eu acho que esses documentos deveriam continuar dentro desse registro. Sou sensível, e certamente que todos concordaremos, que é deselegante enfim, é uma desconsideração para que todos os senhores deputados virem para uma reunião votar um relatório que acabaram de ter conhecimento por e-mail há uns minutos ou que chegou ali, quer dizer, é assim um bocado chato, não é? Essa parte. E, portanto, eu acho que essa questão do parecer, ou seja, aquela documentação que já era distribuída por e-mail, essa poderia fazer sentido ir para o Final Code se fosse no posto fixo, não é? Portanto, o computador fixo no Parlamento, sem a possibilidade de imprimir, etc, etc, não é? Até porque isso acrescenta um nível de segurança que hoje não existe. Porque, ao contrário da documentação que está na sala reservada, e por isso é que eu faço essa distinção, porque essa tem um nível de segurança máximo, aquilo que circula por e-mail pode ser reencaminhado, pode ser visto no café, pode ser visto, sei lá. Eu não estou a dizer que alguém mostre, às vezes tem o computador aberto e está alguém atrás a espreitar, sem nós nos apercebermos, pode ser uma coisa desse género, em termos abstratos. E, portanto, se tivéssemos o Final Code, eventualmente isso poderia ser, enfim, um nível de segurança adicional que nem pode sair dali. A outra documentação, portanto, o pedido do próprio Tribunal, ele de alguma forma é explicado, é feito o enquadramento no parecer, portanto, eu acho que esse documento não deveria ser distribuído. E eu recordo-me, e, portanto, gostava de partilhar isso com os senhores deputados, quando foi o pedido de levantamento da minha própria imunidade, em que um determinado jornalista da imprensa me ligou perguntando quais eram os factos que ali estavam, só sabia qual era o tribunal, que era o Tribunal de Braga, e perguntou quais eram os factos, e eu disse que não ia pronunciar-me sobre isso, portanto, quando tivesse que me pronunciar publicamente sobre isso, faria uma conferência de imprensa, que foi o que fiz. E esse jornalista teve, enfim, a imaginação de construir uma peça para o Telejornal da Noite dizendo coisas que nem sequer constavam do pedido do Tribunal, inventando, agravando as coisas, um disparate. E, portanto, esse documento é tão sensível que eu acho que, de facto, eu posso explicar para quem não acompanhou já agora. Portanto, o que estava em causa era aquela festa da Malafaia em Esposende, e o jornalista inventou, como eu não lhe disse quais eram os factos, que eu tinha desviado fundos durante 4 anos de campanhas eleitorais da sede do partido e não sei o quê. Estão a ver? Portanto, isso não tem nada a ver com o objeto do tribunal, do pedido, nada. Inventou, fez o que lhe apeteceu. E eu acho que nós não devemos contribuir para alimentar esse tipo de notícias, nem com aquilo que dizemos aos jornalistas, nem com a divulgação desses documentos. E devemos ter algum respeito pelos senhores deputados e pelos nossos colegas quando são colocados na situação em que têm que se defrontar com esses pedidos que os tribunais legitimamente fazem. E, portanto, eu acho que devemos fazer a distinção do tipo de documentos, ou seja, os pareceres, eu percebo que nós vimos para aqui, os colegas não tiveram a oportunidade de ver, foi muito em cima, não sei o quê, portanto, isso até acrescentamos um nível de segurança, portanto, acho que a sugestão do Sr. Presidente é bastante oportuna. Aquilo que está reservado, que é o documento que vem do Tribunal, que faz o enquadramento factual, etc., isso eu acho que deveríamos manter na tal sala, em que qualquer um dos senhores deputados pode ir, fica registado que lá foi, o dia e a hora, e o que é que consultou, e pronto, acho que é isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo quer intervir sobre esta matéria. E já agora pergunto então se estão de acordo em tentarmos implementar esta solução, ou se querem pensar sobre o assunto. Podemos, é assim, vamos, sim, sim, nesse caso é preferível pensarem sobre este assunto e na próxima reunião já teremos mais uma matéria para discutir, inclusive esta questão. Eu penso que era o que tínhamos para discutir hoje. Pergunto se alguém quer fazer alguma intervenção ou mais algum assunto que queira discutir. Nesse caso, dou por terminada a sessão e a reunião. Obrigado a todos.